Semana em África. O nosso programa Semana em África, deste sábado 22 de dezembro, tem como principal destaque as eleições legislativas na Guiné-Bissau. A data das próximas eleições legislativas já é conhecida, será a 10 de março. A decisão divulgada por decreto presidencial foi tomada depois de o chefe de Estado ter consultado os representantes de todos os partidos políticos. Mais pormenores com o nosso correspondente Moussa Baldé.
A CDAO sugeriu o mês de janeiro, alguns setores políticos guineenses admitiam o mês de fevereiro, o presidente José Mário Vaz anunciou por decreto presidencial que as eleições serão a 10 de março. 10 de março é a data que, para a Comissão Nacional de Eleições, daria para que sejam cumpridos todos os prazos legais e desta forma evitar que algum partido venha a impugnar as eleições legislativas sob a alegação de desrespeito à lei eleitoral. A CNE, como titular do processo daqui para a frente, quer evitar brigas de partidos no Supremo Tribunal de Justiça, daí ter recomendado ao governo, que por sua vez informou ao Presidente da República, que o melhor seria organizar eleições no dia 10 de março.
De notar que o escrutínio estava inicialmente marcado para 18 de novembro, mas acabou por ser adiado devido a vários atrasos. O recenseamento eleitoral terminou a 19 de dezembro, com a inscrição de mais de 90% dos eleitores, num universo estimado de 886 mil pelo Instituto Nacional de Estatística.
Bissau, 94 FM.
Passamos ao resto da atualidade na África lusófona. Em Angola, o presidente João Lourenço concedeu a segunda conferência de imprensa perante jornalistas angolanos e estrangeiros, cada um com direito a uma pergunta. Entre outros pontos, o chefe de Estado reiterou que o repatriamento coercitivo de capitais começará a 26 de dezembro e prosseguirá por tempo indeterminado, afirmando ainda que as suas relações com o seu antecessor são normais e garantindo multiplicar por 5 a dotação orçamental para a agricultura em 2019. Mais pormenores com Alberto de Jesus, em serviço especial para a RFI.
O Presidente da República está confiante com o êxito da operação de repatriamento coercivo de capitais depositados ilicitamente no exterior. João Lourenço, durante a entrevista coletiva concedida aos jornalistas nacionais e estrangeiros, afirmou que a fase coerciva inicia já no dia 26 deste mês e não existe data para o fim da operação. Para o chefe de Estado, os cidadãos nacionais que não aproveitaram o período de graça correm agora o risco de perder os recursos e de comparecer perante os órgãos de justiça.
O período de graça concedido foi de apenas 6 meses. É evidente que quem quis aproveitar essa oportunidade, bastante generosa por parte do Estado angolano, fê-lo. Quem não o quis fazer, pretende enfrentar o Estado angolano, com certeza que corre um sério risco, não só de perder esses recursos, como de comparecer perante os tribunais.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi disse que o país está estável e que voltou à rota do crescimento e prosperidade, depois de ter entrado numa crise económica e política em 2016. O discurso sobre a situação geral do país em 2018 foi feito no Parlamento. A oposição criticou o facto de Filipe Nyusi não ter abordado a crise política e os ataques em Cabo Delgado.
O chefe de Estado moçambicano foi ao Parlamento a apresentar um informe anual sobre o estado geral da nação. Filipe Nyusi considera que 2018 foi caracterizado pela retoma da economia e consolidação da unidade nacional. Daí a sua conclusão.
Podemos afirmar com segurança que o estado da nação, moçambicana, é estável e que nos inspira confiança.
A oposição fez uma apreciação negativa do informe do estadista Ivone Soares, é chefe da bancada da Renamo.
O cidadão comum não sente que realmente há melhorias na governação, há melhorias no setor econômico e haja melhorias na estabilidade do país.
Lutero Simango, do MDM, considera que o presidente foi infeliz.
Também não aprofundou muito em relação a esse processo de resgate da paz efetiva.
Margarida Talapa, chefe da bancada da Frelimo, partido no governo, aprecia positivamente o informe.
Ele falou aquilo que toca no coração dos jovens, em suma, de todo o povo moçambicano.
Filipe Nils anunciou um indulto a perto de 1.500 presos e a isenção de taxas de matrícula até ao nono ano para rapazes e meninas a partir de 2020.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, discursou no Parlamento sobre o estado da nação e disse que o futuro do país está comprometido. Jorge Bom Jesus revelou também que a dívida pública subiu de 244 milhões de dólares em 2014, quando Patrice Trovoada e a ADI chegaram ao poder, para 332 milhões em junho deste ano.
No estado da nação foi feita a radiografia do país nos primeiros 17 dias do governo de Jorge Bom Jesus. Bom Jesus referiu que a situação herdada é preocupante.
Não podemos ser dirigentes ricos de um país pobre.
No leque das intervenções, o ministro da Defesa e Ordem Interna, Oscar de Sousa, desmentiu o suposto golpe de Estado em que estão envolvidos alguns espanhóis.
Dos golpes de Estado, e os serviços competentes já sabiam do golpe. É inadmissível 4 meses... que há militares suspensos, conduziram mal o processo.
Em resposta, o seu antecessor, Arlindo Ramos, disse que está disposto a colaborar com a justiça.
Se o senhor chegou à conclusão de que eu inventei alguma coisa, o senhor tem todo o mecanismo a seu dispor para poder agir.
Relativamente à situação financeira do país, o atual ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz, fez uma radiografia preocupante.
A taxa de inflação, o Sr. Primeiro-Ministro tem toda a razão, é possível que até final do ano atinja os 9%, porque em novembro já está 8,4%.
Luanda prepara-se para ser a capital mundial da paz a partir de setembro de 2019. Numa cerimónia realizada na sede da Unesco, em Paris, a ministra angolana da Cultura, Carolina Cerqueira, rubricou conjuntamente com o diretor adjunto-geral da Unesco, Firmin Matoko, o protocolo de acordo que presidirá a organização da Bienal da Paz na capital angolana. Em declarações à RFI, Carolina Cerqueira realçou o significado do evento para Angola.
Gostaríamos, antes de mais, de assinalar que é uma honra e um privilégio para nós, em nome da República de Angola, ter assinado este importante acordo que estabelece os procedimentos, os deveres e os direitos, tanto do governo angolano como da Unesco, em relação à preparação e realização da Bienal da Paz, que será um encontro de transcendente importância a nível do continente africano e que vai envolver cidadãos dos nossos países, dos países africanos do norte ao sul, de este ao oeste, autoridades tradicionais, autoridades religiosas, juventude, associações da sociedade civil, escolas, universidades, estudantes em geral, e que vamos discutir questões ligadas à cultura da paz, ligadas ao desenvolvimento sustentável, ligadas ao papel da juventude na luta contra a corrupção, a violência contra a mulher como uma forma de crime contra os direitos humanos, e pensamos que este diploma legal assinado é o corolário de um trabalho intenso que nós realizamos sob a orientação do titular do Poder Executivo de Angola em relação à criação das condições necessárias para a realização da Bienal.
Mindelo, 100.7 FM.
Para fechar, assinalou-se na segunda-feira, 17 de dezembro, o 7º aniversário da morte de Cesária Évora. Cesária Joana Évora nasceu no Mindelo a 27 de agosto de 1941. Foi a cantora cabo-verdiana de maior reconhecimento internacional.
A vice-presidente da Associação de Promoção Social e Cultural, Cesária Évora, Jacqueline Sena, afirmou que a serenata-concerto é um ato de boa vontade e amor à pessoa de Cesária Évora e uma homenagem a CIS.
Tomamos essa iniciativa no sentido de não deixar a data passar em branco. A Associação Cesária Évora teria, de alguma forma, que apoiar, dar o seu contributo e homenagear a pessoa tão importante que é a Cesária Évora na nossa história.
Saudade, saudade, minha terra, Saninclá.
E chegamos ao fim desta Semana em África. Voltamos no próximo sábado. Até breve.